Caro senador Valdir Raup, que preside essa sessão, caras colegas senadoras, senadora Lúcia Vânia, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, eu queria saudar aqui no plenário o secretário de Educação do Rio Grande do Sul, deputado Vieira da Cunha, acompanhado do nosso querido senador Regufe, do mesmo partido, PDT, e dizer-lhe que a sua visita aqui é muito bem-vinda, até porque aqueles laços fraternos do ideário de Leonel Brizola, em compromisso com a educação, agora está sob a sua responsabilidade. E muito boas mãos e muito boa hora, o governador José Ivo Sartori o escolheu para isso. Então, parabéns, secretário Vieira da Cunha. Caros colegas senadores, nós estamos vendo notícias alarmantes do que está acontecendo no país em relação ao aumento vertiginoso da incidência da dengue no país, inclusive na região centro-oeste, da senadora Lúcia Vânia. O surto alcançou níveis alarmantes no país, mostrou hoje o jornal Correio Brasiliense, e nos três primeiros meses deste ano. Dados divulgados ontem pelo próprio Ministério da Saúde, que não escondeu dados, deixou transparentes a gravidade da situação. Houve um aumento de 240% no número de casos de dengue, comparando-se as 12 primeiras semanas de 2015 com o mesmo período do ano passado. Queria saudar também aqui as galerias que estão aqui se ajeitando ainda, porque o orador na tribuna, quando fala de improviso, precisa concentrar a atenção, então preciso da colaboração dos senhores e das senhoras, especialmente, que são todos muito bem-vindos aqui. Queria, então, sublinhar exatamente, a dengue está instalada no Brasil, com maior ou menor incidência, de acordo com a maior ou menor participação da sociedade, mas especialmente dos órgãos de saúde pública, na prevenção dessa doença. Esse é o fator mais importante. Prevenir é melhor que remediar, diz um velho e sábio ditado popular. E nós não estamos cuidando, nós estamos baixando a guarda na prevenção, e isso é extremamente grave. É grave porque a dengue hemorrágica, por exemplo, já está matando também no país. E é exatamente nessas condições que trago a questão da dengue para abrir o que eu vou falar, que é a questão relacionada à pesquisa clínica. Nós não temos ainda no Brasil, e o ministro Arthur Chiorro, no dia que compareceu à Comissão de Assuntos Sociais, revelou que dois institutos, Butantan e Rio Manguinhos, estão trabalhando em pesquisa, mas não há previsão de que essas instituições de interesse público estejam com data prevista para lançar no Brasil uma vacina contra a dengue. Então, eu dou apenas o caso da dengue para mostrar quão relevante é a questão da pesquisa clínica, porque se nós tivéssemos hoje um marco regulatório para pesquisa clínica mais atualizado, mais moderno, de acordo com as exigências do século que nós estamos vivendo, da alta tecnologia, senador Valdir Raup, certamente, Vossa Excelência, que é lá do estado do Amazonas, da região amazônica, Rondônia, nós teremos também lá, em relação à malária e a outras doenças reincidentes nas regiões, nas diversas regiões do país, a dengue está também no meu estado, o Rio Grande do Sul, que é um estado de clima temperado. Mas a cautela e a falta de vigilância leva a essa preocupação e chama atenção para a necessidade de termos, sim, uma atenção muito maior, não apenas a prevenção no caso da doença, mas, sobretudo, termos pesquisas seguras, cientificamente confirmadas em relação a fornecer uma vacina que seja para o tratamento da dengue. Seja a dengue convencional, mas especificamente também a dengue hemorrágica que está matando brasileiros e brasileiras de todas as idades, em todas as regiões do nosso país. É exatamente por isso que eu queria, com esse dado do que nós vimos hoje em relação à incidência da dengue, mostrados pelo Ministério da Saúde, sublinhar a relevância da importância da pesquisa clínica. Para que o progresso da ciência chegue, de fato, aos brasileiros, com mais chances de cura a doenças graves e algumas raras, e facilitando o acesso aos modernos medicamentos, é preciso transparência e agilidade e ética nos procedimentos que tratam da pesquisa clínica no nosso país. Uma forma muito segura para fugir do atraso e proteger a saúde da população é acabar com a maldita burocracia na análise desses procedimentos e prestar atenção aos exemplos mais eficientes disponíveis hoje em todo o mundo. Isso não significa dizer abrir mão de qualquer princípio ético na deliberação do paciente quando decide se submeter a uma pesquisa clínica como cobaia de um novo medicamento. Jamais vai se abrir mão desse direito inalienável do paciente que vai se submeter nessa condição. Por esse motivo, três senadores, Walter Pinheiro, do PT da Bahia, Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e eu assinamos o PL 200/2015, que é um projeto de lei propondo mecanismos bem mais ágeis para garantir princípios, diretrizes e regras na condução da pesquisa clínica em seres humanos, tanto por instituições públicas quanto por entidades privadas. Essa é a nossa sugestão legislativa, é a nossa iniciativa legislativa para desburocratizar e, sobretudo, senador Valdir Robb, incentivar a pesquisa clínica no Brasil e aí o desenvolvimento da ciência. Esse projeto, aliás, será amanhã apresentado e debatido no primeiro seminário Aliança Pesquisa Clínica Brasil, que vai acontecer na quarta-feira, amanhã, dia 15, entre 9 e 18 horas, no Auditório Interlegis, anexo aqui do Senado Federal em Brasília, onde estarão especialistas e autoridades com diferentes visões, debatendo esse importantíssimo assunto. O marco legal proposto pelos três senadores, pelo PL 200/2015, é uma revolução que pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes de todo o país continental. Com isso, aumentam as chances de esperança de dias melhores, de sobrevida em casos de doenças graves, como é o caso do câncer, do lúpus e também do Alzheimer. É a ciência ajudando médicos, pesquisadores, cientistas, a ciência brasileira, as universidades, os centros universitários de excelência que se ressentem da burocratização nos processos de aprovação de pesquisa clínica em nosso país. É preciso, portanto, colaborar para que o Brasil fique no mesmo nível, no mesmo patamar e no mesmo padrão dos países que estão hoje na liderança em matéria de pesquisa clínica. É uma forma, inclusive, de reter talentos e pesquisadores brasileiros em nosso país, contribuindo com a ciência e a pesquisa direcionada às necessidades da sociedade brasileira. Hoje, muitos dos cientistas brasileiros na pesquisa clínica estão saindo do Brasil por falta de condições, ora, por falta de laboratórios para proceder à prática das pesquisas, os seus estudos, ora, pela falta de estímulo ou pela barreira burocrática. Posso lembrar até o caso do cientista brasileiro Michel Nussenweig, da Universidade Rockefeller, em Nova York. Ele é um cientista brasileiro que um grupo de pesquisadores produziu, junto com esse grupo, um anticorpo com capacidade de neutralizar tanto o vírus HIV quanto o seu receptor nas células humanas. O resultado foi comemorado pela comunidade científica internacional porque os pacientes testados tiveram a carga do vírus reduzida a níveis classificados como baixíssimos. Aí afeta, no caso, os estudos feitos também pela Universidade de Harvard, identificando substância que se mostrou mais eficaz no combate ao câncer, porque ataca as chamadas células-tronco. Também, claro, fruto de uma grande e longa pesquisa que precisa ser estimulada em nosso país. A ciência moderna, e aí está no plenário o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, um psiquiatra, um homem voltado à saúde. A ciência moderna está avançando e considera cada vez mais as questões genéticas. Pesquisas com participantes brasileiros voluntários são muito importantes para desenvolver medicamentos mais direcionados à realidade e à diversidade genética do mercado brasileiro. um remédio desenvolvido para asiáticos tem efeitos diferentes aqui no Brasil, população com genética muito diversa e peculiar. É preciso, portanto, que os medicamentos sejam também desenvolvidos sob medida, de modo personalizado. Sem pesquisa clínica desenvolvida, nosso país fica prejudicado. Lamentavelmente, nosso país está entre os mais atrasados do mundo na aprovação regulatória de protocolos de pesquisa clínica. No caso brasileiro, acreditem, demora-se de 10 a 15 meses para aprovar um projeto de pesquisa clínica, enquanto no restante do mundo esse prazo varia de 3 a, no máximo, 6 meses. Segundo o presidente Jaderson Lima, da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, organização que defende o aprimoramento do sistema regulatório da pesquisa clínica e organiza esse seminário, o Brasil tem registrados atualmente apenas 4.336 estudos clínicos. Isso representa apenas 2,3% dos mais de 187 mil estudos feitos em todo o mundo. Vou mostrar, embora o Brasil seja um país continental, só 2,3% nós temos a participação nas pesquisas. Os Estados Unidos registram, já estou terminando, presidente, registram 83.893 estudos, que detém 44% de todas as pesquisas do mundo, enquanto a Europa faz 52.198 pesquisas, com 28% de toda a participação nesse trabalho. De acordo com a estatística do Clinical Trials, banco de dados dos institutos de saúde dos governos dos Estados Unidos, os pesquisadores, juristas e o próprio Ministério da Saúde avaliam que, no Brasil, os parâmetros adotados atualmente para regular e incentivar a pesquisa clínica são frágeis. Em audiência pública promovida no ano passado, aqui no Senado Federal, a meu pedido, evidenciamos que o sistema atual é lento e burocrático, trazendo prejuízos a pacientes e pesquisadores, colocando em risco, inclusive, a inovação. Presidente,
desculpa, senhora, pode concluir o com tranquilidade.
Evidência, o sistema atual é lento e burocrático, trazendo prejuízos a pacientes e pesquisadores e colocando em risco, inclusive, a inovação da saúde. Chama atenção para que o interesse do senador Walter Pinheiro, do senador Valdemir Mocca e o meu é exclusivamente com a qualidade de vida dos pacientes, que com uma nova droga podem ter a perspectiva de uma melhora sensível na sua qualidade de vida e até na sobrevida a uma doença rara ou uma doença grave. Graças às pesquisas clínicas e aos modernos medicamentos produzidos a partir desses avanços, doenças como a hepatite C, por exemplo, passaram de uma enfermidade sem cura para se tornar uma doença crônica que pode ser curada. Diabetes antigamente matava e hoje pode ser, felizmente, controlada. Outras doenças, como o câncer de pele ou melanoma, que no município de Caxias do Sul, no meu estado, mata 15 pessoas por ano, essa doença, podem, a partir das pesquisas clínicas, promover mais tempo de vida aos pacientes com esse tipo de câncer. Desde o ano passado, esse assunto tem sido debatido muito no Legislativo, quando propus a realização de audiência pública para discutir o sistema regulatório da pesquisa clínica de medicamentos no país na Comissão de Assuntos Sociais. Após receber relatos da demora da liberação dos testes feitos por pacientes, por médicos e por pesquisadores e cientistas que impediram acesso dos pacientes a novos tratamentos, nós decidimos, então, aprofundar o tema. Lutando contra um câncer de pulmão, Afonso Haas, cidadão da cidade gaúcha de Ijuí, no meu estado, me contou sobre a importância de receber um novo medicamento em busca da cura. Durante a audiência promovida na Comissão de Assuntos Sociais, ficou evidente que a burocracia excessiva de órgãos, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, reconheça-se, já deu um avanço significativo na melhora e na redução dessa papelada, dessa burocracia. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, também vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, também vem fazendo um esforço através do que tem declarado seu presidente Jorge Venâncio. A partir do debate no Senado, amanhã, durante todo o dia, um grupo de trabalho com representantes de órgãos governamentais e da iniciativa privada atuou em busca de alternativas para reduzir o período de espera para a liberação dos testes dos medicamentos com os pacientes, as chamadas cobaias humanas. Este trabalho, portanto, precisa continuar. A vida de milhares de brasileiros depende da forma como as pesquisas clínicas passarão a ser tratadas no Brasil. E aqui, apenas para ilustrar, eu lembro um artigo primoroso do jornalista Davi Coimbra, que é uma cobaia humana. E o Davi Coimbra escreveu uma belíssima crônica contando a sua experiência, cujo título é "É uma bênção ser cobaia", porque aquilo que pode ser um grande benefício para ele pode se irradiar para milhares de brasileiros na mesma situação dele. Portanto, eu vou repetir, é uma bênção ser cobaia. E, por isso, o projeto 200-2015, assinado pelos senadores Walter Pinheiro, Valdemir Mocca e por mim, trata exatamente de estabelecer uma preocupação fundamental com a qualidade de vida dos pacientes de doenças raras, como câncer, lúpus e Alzheimer, entre outras, com esse avanço na pesquisa clínica. Muito obrigada, senhor presidente.